Ok, então agora sim, boa tarde a todos. Cumprimentar, já que já conseguimos estar aqui quase todos os grupos parlamentares do Grupo de Trabalho. A senhora deputada Biana Cunha, a senhora deputada Mariana Silva não se vão poder juntar a nós, mas depois também, através aqui dos serviços da Comissão, também arranjamos forma de circular a informação em relação a esta reunião do Grupo de Trabalho. Eu pedi aqui aos serviços da Comissão e aos senhores deputados para estarem presentes e fazermos esta reunião do Grupo de Trabalho, por causa de algumas tomadas de decisão que ficam pendentes em relação enfim, à interrupção do programa do Parlamento dos Jovens. Essa interrupção, na altura, discutimos entre, era inevitável. Nós até, como sabem, nós devemos ter sido, aliás, enfim, dos primeiros organismos ou grupos de trabalho, ou o que quisermos chamar do Parlamento, que tivemos que tomar uma decisão de interrupção de trabalhos, ou seja, nós tomámos esta decisão de interromper o programa do Parlamento dos Jovens porque era, de facto, impossível haver condições de fazer as sessões com a normalidade. E a nossa decisão até antecedeu uma decisão mais alargada da Assembleia da República de mudar o funcionamento. Mas agora a questão que se coloca é de passarmos a informação, nomeadamente não apenas publicamente, não é? Para todos os participantes do programa do Parlamento dos Jovens, que inclui a comunidade educativa e parceiros com quem naturalmente a coordenação do programa, e aproveito para cumprimentar a doutora Cristina Tavares, também aqui está, tem feito essa ligação, mas como dizia, não apenas para passar essa informação publicamente, mas também para, enquanto grupo de trabalho, nos pronunciarmos e passarmos a nossa decisão e o nosso parecer à Comissão de Educação, Juventude e Desporto de como é que pode decorrer esta sessão. A proposta que a coordenação do programa, e neste caso também está aqui a doutora Cristina Tavares, justamente também por essa razão, a quem eu a seguir vou passar a palavra, enviou um documento com a proposta que alguns dos senhores deputados, por mail, até chegaram a pronunciar-se positivamente, mandou uma proposta por mail, dada a situação da pandemia Covid-19, com uma proposta de como proceder até aqui. Portanto, algumas informações básicas sobre este tema. Como sabem, não foi possível fazer todas as sessões distritais. Todas ficaram várias por realizar. A mesma questão em relação às sessões nacionais que estavam agendadas para o mês de maio, também não foi possível realizar. E, portanto, num documento que está bastante detalhado em relação à proposta, no fundo, aqui a proposta base é que se possa prolongar esta sessão, que seria do ano 2019-2021, para um próximo ano, que não se prejudique os estudantes e as escolas já inscritos e que, portanto, possam, que ainda mais tarde no tempo, possam ainda realizar as sessões distritais e possam ser realizadas as sessões nacionais, mas num calendário diferente e, portanto, no fundo, este ano, e por causa das restrições da pandemia, mas sempre com o objetivo e com a tentativa de não prejudicar as escolas e os estudantes que participaram este ano, prolongarmos esta sessão do Parlamento dos Jovens este ano para uma espécie de sessão 2019-2021. A ideia de ser uma sessão 2019-2021, depois já vou passar a palavra à doutora Cristina Tavares, é justamente para que seja possível fazer as sessões distritais em que nesta proposta de calendário está mais ou menos para um período a partir de outubro, novembro, numa perspectiva de que ainda não conhecemos o ano letivo seguinte, não conhecemos ainda, há uma grande, há, enfim, há também à cabeça, naturalmente, senhores deputados, uma indefinição muito grande de quais é que vão ser as condições num próximo ano letivo, caso haja naturalmente algum retrocesso em relação à pandemia, em relação às restrições. Mas isso nós não podemos antecipar e, portanto, esse grau de imprevisibilidade é grande. O que podemos antecipar é dizer que queremos criar as condições para que não se prejudiquem os alunos e os estudantes que participaram na sessão deste ano e que, portanto, elas possam ser realizadas no início do próximo ano letivo e também as sessões nacionais. Esta decisão também se prende com um conjunto de ordem de razões. Em primeiro lugar, porque para regressarem às escolas presencialmente e para fazer sessões, neste momento só os alunos 11º e 12º ano é que estão a voltar a ter aulas presenciais, o que exclui um conjunto de outros alunos, e, portanto, naturalmente, aqui o programa de apoiamento dos jovens também não se pode substituir esse tipo de esforço e de orientação, isso também não seria possível. Por outro lado, esta decisão de interromper esta sessão e de a manter no próximo ano 2020-2021 cria a questão ou coloca a pergunta de será que no próximo ano mais escolas se poderiam inscrever no programa? E aqui, não querendo também antecipar o que vai dizer a doutora Cristina Tavares, a questão que se coloca é justamente da dificuldade de repetir as sessões distritais. Portanto, eu genericamente gostava de ouvir os senhores deputados sobre a proposta que aqui está, que é de interromper a sessão deste ano, retomar as sessões distritais num calendário após o início do próximo ano letivo, apontar as sessões nacionais, mas tudo isto sujeito ainda a alterações antes de apresentarmos à Comissão, para um período de janeiro a fevereiro, fazendo assim, isto é, garantindo assim que todos os estudantes que participaram veem a edição deste ano ainda concluída. Há também aqui uma proposta que me parece interessante e de aproveitar, que é que seja ainda possível que as escolas que na altura não tiveram deputado presente possam vir a ter também deputado presente e que possa haver a possibilidade de se fazer algumas sessões com deputados ainda. Mas pronto, eu não sei se todos viram este documento. Esta é a proposta base, coloca obviamente algumas dificuldades, não é o ideal. Todos gostaríamos de estar a terminar a edição com a normalidade e abrir outra, mas eu parece-me que a proposta, eu acho que a proposta é sensata e faz sentido e é aquela que eventualmente consegue garantir a maior participação no conjunto dos estudantes. Pode haver outras soluções e aqui também gostava de ouvir os meus deputados, naturalmente, antes de enviarmos o nosso parecer de procedermos assim, não é? De interromper esta sessão, mas mantendo, provocando as sessões também no início do ano letivo e depois janeiro e fevereiro. Este era o primeiro ponto, depois fazíamos uma segunda ronda que era mais sobre a questão dos 25 anos da comemoração. Mas eu perguntava à doutora Cristina Tavares, antes de eu passar a palavra aos meus deputados, quero acrescentar alguma informação e alguma questão sobre esta proposta, de como é que podemos fazer a continuidade do programa este ano.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de poder, enfim, explicar aqui um bocadinho na base da nossa proposta. A Senhora Coordenadora já o fez e muito bem, e os senhores deputados tiveram acesso ao documento. Eu gostava só de dizer que, como compreenderão, o mais fácil seria iniciarmos uma nova edição e, portanto, abandonarmos esta e estarmos agora a pensar num novo tema para uma nova edição e, portanto, começarmos no próximo ano letivo uma nova edição. Entendemos, no entanto, que isso seria desvalorizar o trabalho já efetuado pelos jovens e seria, de facto, injusto, principalmente para os jovens já eleitos, não só para as sessões nacionais, que se sentiriam muito prejudicados e, enfim, injustiçados, mas também para as sessões digitais. E, portanto, a nossa metodologia foi a seguinte: nós aguardámos as orientações do Governo relativamente à abertura das aulas, ainda neste ano letivo. Depois destas orientações terem sido transmitidas, consultámos os nossos parceiros, apresentando já uma proposta, e de facto chegámos à conclusão que seria mais justo retomarmos no próximo ano letivo esta edição no ponto em que foi interrompida, com as escolas que se encontram a participar, não abrindo a possibilidade a mais nenhuma escola, tendo em conta que metade das sessões distritais estão já realizadas e metade por realizar. Gostava também de dizer que, em relação à calendarização, como a senhora coordenadora já teve a oportunidade de dizer, é apenas uma proposta, vai depender muito também do calendário escolar que vier a ser aprovado pelo Governo. Portanto, a nossa ideia era que pudéssemos, no início do próximo ano letivo, fazer alguns debates nas escolas com a presença dos senhores deputados, se houver disponibilidade e possibilidade de fazermos. E depois, 2021, fazermos as sessões distritais em Felda, são 20, desde o ensino básico, desde o ensino secundário, e depois, talvez mais cedo do que é habitual, portanto, em março ou abril, fazermos as sessões nacionais. Houve aqui várias sugestões, uma delas era de podermos encerrar ainda em 2020, em setembro, outubro, novembro, dezembro, esta edição, iniciarmos outra, mas de facto o calendário é muito apertado já para efetuarmos uma edição no ano letivo, quanto mais fazermos uma e meia durante o ano letivo, e portanto achamos que seria inevitável. E portanto, esta é a proposta de permitir também aos jovens eleitos, independentemente de ter ultrapassado o limite de idade permitido no regimento e independentemente de terem transitado um nível de ensino diferente, querendo dar-lhes a possibilidade de eles participarem nas sessões nacionais e estaduais. Não havendo essa disponibilidade da parte deles, ou interesse, serem substituídos por outros que tenham participado no programa, e, portanto, é indicado pelas respectivas escolas. Nós temos noção que traz alguns problemas, como é óbvio, não é? E um desses problemas é, por exemplo, os professores já não se encontram, os professores que acompanham os alunos, ou que acompanharam nesta edição, já não se encontrarem na mesma escola, ou de os alunos terem mudado de escola, ou estarem até no ensino superior. Isso traz-nos alguns problemas, enfim, teremos de avaliar com os nossos parceiros como é que vamos resolver, mas achamos que esta era a solução mais justa. Só dizer que os parceiros concordaram com esta solução, com exceção da Direção-Geral de Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, que entende que, de facto, os jovens já estão eleitos, os jovens das comunidades portuguesas já estão eleitos para as sessões nacionais, mas que se devia dar oportunidade a outras escolas de participarem no próximo ano letivo e depois, de acordo com aqueles que apresentaram melhores trabalhos, esses seriam os que viriam à Assembleia da República. Mas o que nós entendemos é que não pode haver aqui dois pesos e duas medidas, portanto, o critério que adotarmos para as escolas dos círculos do continente e dos círculos autónomos terão de ser os mesmos. E, portanto, se esta proposta merecer acolhimento, transmitiremos aos nossos parceiros do Ministério dos Negócios Estrangeiros este entendimento. E tudo por agora é tudo.
Ok, obrigada. Eu agora então perguntava, sem nenhuma ordem específica de intervenção, talvez fazendo uma ronda por todos os senhores deputados e deputadas, se queriam pronunciar sobre a proposta que está em cima da mesa, isto é, se concordam com a integralidade, com a proposta na íntegra, se gostariam também de fazer aqui alguns comentários ou sugestões também sobre procedermos desta forma, isto é, interromper, isto é, continuar a sessão, não promover uma sessão nova na perspectiva da continuidade dos alunos que participaram na sessão anterior, independentemente, e acho que é importante, doutora Cristina Tavares, ter dito isto, pode haver sempre aqui problemas de imprevisibilidade de ajuste dos calendários com que estamos a trabalhar agora. Mas pensava então assim, a palavra, não de nenhuma forma específica, perguntava quem é que gostava de intervir primeiro. Está Luís Monteiro?
Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, agradeço a exposição da deputada Maria Begonha, e da assessora Cristina Tavares, que fez um apanhado muito conciso daquilo que foi a proposta que já tínhamos recebido por e-mail. Eu acho que concordo, ou seja, nós não temos nenhuma sugestão para além daquilo que nos foi proposto. Acho que será sempre uma decisão difícil, seja qual for o seu enquadramento, porque há milhares de jovens estudantes a participar, não há nenhuma solução maravilhosa para nós conseguirmos voltar a ter uma normalidade no funcionamento do Parlamento dos Jovens até junho ou julho, e portanto a proposta apresentada parece-nos que é aquela que minimiza os estragos, se me permitem a palavra, e portanto, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, acompanhamos, tal como já tínhamos dito, por escrito no e-mail.
Está dando sangue poço.
Então, muito boa tarde a todos. Agradeço tanto à deputada Maria Begonha como à doutora Cristina, ao doutor Filipe também a apresentação que aqui nos fizeram. Nós, da nossa parte, já tínhamos também dado o acordo por e-mail. Eu confesso que no documento fiquei com dúvida só relativamente àquele ponto em que diz que as escolas devem ter debate em outubro ou novembro, ou seja, tendo em conta que já estamos nas sessões distritais, fiquei na dúvida do que é que seriam estes debates nas escolas. E depois também se levanta aqui uma dúvida de ordem prática, até porque baseei-me um pouco naquilo que foi a minha experiência. Eu fiz o Parlamento dos Jovens enquanto aluno e fui à Sessão Nacional no 12º ano. E eu penso que, entretanto, os alunos, por exemplo, vamos imaginar, alunos de 12º ano, se entrarem no ensino superior, para o ano, portanto, 2020-2021, eu não sei se depois será fácil voltar a sincronizar os alunos que estão no primeiro ano do ensino superior, vamos assumir que esse é um caso relevante, depois a voltarem. Ou seja, com isto não estou a dizer que não concordo com a solução, e a solução parece-me boa, a de suspender e retomar no ponto em que estávamos, e não fazendo uma nova edição em 2020-2021. Mas, por exemplo, no caso de alunos que estejam no 12º ano e no ensino secundário, sabemos que há um número significativo de alunos de turmas de 12º ano. Se para o ano conseguiremos, mas isto é quase que uma dúvida metafísica, se conseguiremos ter esses alunos depois para o ano a estarem novamente interessados em participar num programa do ensino secundário. Esta é uma dúvida que, quando li, me surgiu, mas penso que, não, dadas as circunstâncias, não temos melhor opção. Ainda assim, fiquei com aquela dúvida dos debates nas escolas, porque pensava que já não tínhamos debates nas escolas, porque já estávamos apenas e só no âmbito das sessões distritais. E por isso, quando vi a data de outubro, novembro de 2020, debates nas escolas a confirmar, fiquei com essa dúvida, mas posso não ter compreendido se existiria ou não algum debate. Mas, da parte do grupo parlamentar do PSD, concordamos com a proposta, que tal como foi apresentada.
Eu vou continuar a dar a palavra e depois, se calhar, eu, ou sobretudo aqui nas questões até do Sr. Deputado Alexandre Poço, até a Doutora Cristina Tavares responderá melhor aqui a uma outra questão, mas eu vou continuar a dar a volta e agrupamos aqui um conjunto de questões e comentários. Quem é que gostava de falar a seguir? Sr. Deputado Jana Sá Pereira.
Bem, boa tarde a todos novamente. Cumprimentar de forma especial a nossa coordenadora e a doutora Cristina pela exposição síntese que nos fizeram o favor de fazer agora, até para ser mais fácil a discussão. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, parece-me que a proposta é bastante sensata. Aliás, é aquela, se calhar, que evita uma certa frustração de expectativas que podia existir da parte daqueles que se empenharam fortemente nesta edição do Parlamento de Jovens e, portanto, nessa medida, parece-nos que a proposta é muito sensata e parece-me a única possível. Eu só queria fazer aqui uma questão para perceber se compreendi bem. Na proposta que a doutora Cristina desenhou, no ponto 7, portanto, na página 3, refere que, mediante deliberação da 8ª Comissão, poderão ser eventualmente agendados debates nas escolas com a presença de um deputado, designadamente naquelas que ainda não realizaram a sessão distrital. Mas eu pergunto se é para este ano letivo, ou seja, se este desenho, se esta proposta é para fazer ainda este ano letivo, ou se foi lapso meu de compreensão. Mas de resto, dar nota da total concordância do desenho que a coordenação fez.
Obrigada. E agora, senhoras
Posso?
deputadas? Sim, pode, claro que sim, senhora deputada.
Então, aproveito. Eu também queria agradecer o cuidado da senhora coordenadora e da doutora Cristina nesta exposição e sobretudo, no trabalho de pensar como é que isto se ia desembrulhar. Eu também não vejo nenhuma alternativa a não ser passar para um modelo completamente à distância, que me parece sempre pior do que a solução que temos agora. Na altura, quando veio o e-mail, eu tive o cuidado também de dizer que estava de acordo, que havia esta questão dos alunos do 12º ano que podia ser penalizadora, mas eu também acho que isso pode ser entregue às escolas para cada uma decidir com esses alunos como é que pretende fazer, e bem sabendo que estamos sempre num cenário de perda, e isso é verdade para toda a gente, e portanto acho que tem que haver esse nível de compreensão prévio. E portanto, tirando isso, só tenho a agradecer terem já estendido todas as possibilidades de calendarização, de tudo, e concordo com tudo, agradecendo o esforço.
Muito bem, obrigada. Deputada Alma Rivera.
Bom, antes de mais, agradecer também o empenho e o esforço na procura da melhor solução. Pronto, é aquilo que temos estado a falar, de facto, não há soluções perfeitas e que não, de alguma forma também não prejudiquem alguém. Esta parece-nos a mais equilibrada e por isso acordamos inteiramente e esperamos que mais rapidamente possível possamos voltar a envolver mais jovens no programa.
Ok, obrigada. Eu, antes de passar a palavra ao Dr. Cristina Tavares, que eu ia pedir para esclarecer melhor aqui o deputado Alexandre Poço e a deputada Joana Sá Pereira sobre a questão da existência dos debates em escolas onde não foi possível ter deputado, que foi como eu também interpretei, que era que se abria a possibilidade de responder a algumas escolas que não tínhamos conseguido responder à solicitação. Mas dizer também que acompanho esta preocupação sobre a questão do 12º ano, ao mesmo tempo que também me parece que não há outra solução. Ou seja, eu acho que aqui a Dra. Cristina Tavares já colocou o problema respondendo a seguir, que foi: este vai ser um problema dos alunos do 12º ano já não terem depois a disponibilidade ou o interesse, as escolas vão poder substituir os seus participantes por outros alunos quando isso aconteça. Portanto, mas partilho a preocupação, também não encontrei nenhuma solução também melhor. Eu passava então a palavra à doutora Cristina Tavares para responder aqui algumas questões que foram colocadas mais concretamente sobre esta questão dos debates.
Muito bem, muito obrigada pelas questões. Bom, em relação aos debates, nós fomos ouvindo, principalmente ao longo do mês de abril, que não estava garantido o regresso à normalidade no início do próximo ano letivo. E, portanto, face a isto, pensámos que poderíamos criar aqui um calendário que fosse mais ou menos semelhante ao calendário das várias edições. Portanto, o período das sessões distritais seria em fevereiro, janeiro, fevereiro, que habitualmente é em fevereiro, março, portanto, para não alterar muito. E depois as sessões nacionais durante os meses de março, abril, mas isto depois está sujeito, de facto, a essa confirmação de acordo com o calendário escolar. E pensámos que neste período do início do ano letivo, em que as escolas estão a reorganizar-se, eu acho que era difícil começarmos logo com as sessões distritais, nomeadamente em algumas escolas. E então entendemos que poderíamos voltar aos debates, se houvesse possibilidade, como é óbvio, principalmente nas escolas que não tiveram oportunidade de ter a presença de um senhor deputado, e foram algumas dezenas. Portanto, haveria aqui esta possibilidade. Naturalmente, que esta proposta de calendário, a nossa ideia nem sequer era apresentá-la, mas achámos que era importante Termos aqui já uma proposta. Claro que poderemos alterá-la, podemos começar com as sessões distritais em novembro, mas achamos que era facilitador mantermos mais ou menos o esquema da edição, até para os professores. Em relação aqui à participação dos jovens do ensino superior, inicialmente tínhamos previsto não permitir a participação dos jovens que mudavam de nível de ensino. E o entendimento que tivemos dos nossos parceiros foi que não deveríamos impedir a sua participação, até porque íamos gorar as expectativas de muitos jovens que tinham sido eleitos. Portanto, a ideia aqui é não impedir a sua participação, e havendo interesse e disponibilidade dos jovens, permitir a sua participação. Em termos de aspectos logísticos, depois como é que isto funcionaria, portanto, os nossos parceiros estão disponíveis para articular com as escolas e connosco e vermos qual será a melhor solução. Mas mantendo-se o interesse dos jovens em participar, não deveria ser impedida essa possibilidade. E, portanto, foi esse o nosso entendimento.
Muito bem, eu acho que sobre esta matéria, sobre a proposta que nos foi enviada e, portanto, sobre as várias tomadas de posição que constam, portanto, por um lado, a interrupção, mas continuidade, entre aspas, desta sessão 2020-2021, pelo que percebo, acho que temos aqui uma deliberação positiva. Em relação à metodologia também, acho que identificámos, muitos senhores deputados identificaram bem, todos em conjunto, alguns dos desafios, mas também nos parece uma modalidade sensata. Estou a partir do princípio não tendo inscrições do secretário Alexandre Poço e Joana Sá Pereira, que também concordam com a ideia de poder haver debates nas escolas que, isto é, já que temos este problema de ter que continuar a mesma sessão, podemos ao menos resolver aqui algo que é interessante, que é podermos ter, se, enfim, a saúde pública e tudo isso permitir, termos podermos fazer debates nas escolas onde não tinha sido possível estarem deputados, sem inscrição de novas escolas, portanto, também deixar muito claro que essa questão na proposta é fundamental, porque se permitíssemos agora a inscrição de novas escolas, mesmo que não fosse uma sessão nova, implicava repetir com justiça todas as sessões distritais e, portanto, também não é isso que se pretende, mas poder fazer estes debates. Portanto, eu assumo que fica deliberado e com a concordância de todos. Também chegou-me por escrito que era a opinião de alguns dos senhores deputados, como também da senhora deputada do PAN e eu creio que do PEV também. E, portanto, vou considerar esta deliberação positiva e que teve acolhimento a proposta que nos foi enviada. Eu creio que esta proposta pode então, e está em condições, ainda que eu ainda vá propor um outro documento que temos que aqui debater, acho que está em condições de ser enviada à Comissão de Educação, Juventude e Desporto, na perspectiva de informação e de parecer também que o grupo de trabalho já se pronunciou favoravelmente. A segunda questão que me levou também a pedir aos senhores deputados para fazermos esta reunião, ainda que breve, tem a ver com a comemoração dos 25 anos do Parlamento dos Jovens. Já foi um assunto que na última reunião também debatemos, mas que naturalmente, como tudo o resto nas nossas vidas e da atividade parlamentar, sofre alterações. Eu acho que podemos fazer aqui um ponto de situação muito breve com a doutora Cristina Tavares do que é que está em execução, ou seja, tudo aquilo que não pressupunha uma interrupção abrupta porque não tinha a ver com atividades ou comemorações presenciais, nem com o envolvimento direto da comunidade escolar ou de estudantes, porque tudo isso foi interrompido e, portanto, acho que podemos fazer um ponto de situação daquilo que já está concluído ou que está a decorrer em relação ao plano que nos tinha sido apresentado e ao qual os senhores deputados fizeram comentários e acrescentaram contributos, e atividades para a comemoração dos 25 anos, isso por um lado. Dizer-vos também que nesse documento estava prevista, para além das questões dos conteúdos digitais, de um vídeo de comemoração, estava prevista uma exposição física, estava previsto para novembro, não sei se recordam, o seminário dos 25 anos. Eu acho que é interessante continuarmos naturalmente a debater o modelo dessas atividades, ainda que estejamos muito condicionados por um contexto de imprevisibilidade. Neste momento, e tanto quanto sei, mas também ao ver os deputados, não há uma decisão sobre que a Assembleia possa voltar a acolher conferências, colóquios, atividades presenciais, com visitas, muito menos com estudantes. E, portanto, eu parece-me que essas modalidades têm que ficar, pelo menos nesta sessão legislativa, excluídas. E, portanto, tudo o que seja o seminário, acho que a proposta que eu fazia era em relação às atividades dos 25 anos, que pressupõe participação de convidados da comunidade escolar, que nós trabalhemos no sentido como se nada se passasse e que vai ser possível realizar, sempre com a salvaguarda de podermos ter que nos adaptar. Nós agora estamos aqui a discutir que queremos empenhar-nos e trabalhar numa sessão de um seminário comemorativo dos 25 anos para novembro, quando na verdade não sabemos se vamos chegar a essa altura com novas restrições ou não, mas aí eu creio que nós devemos trabalhar nesse sentido. A questão que se coloca, porque esse plano nós já o tínhamos discutido, já o tínhamos aprovado, já o apresentámos em comissão, queria só dar esta nota de algumas restrições naturalmente nessas atividades. A questão que se coloca é mesmo de uma sessão diferente das que consta deste plano, uma sessão de comemoração específica que foi incluída no plano de atividades na Comissão de Educação, Juventude e Desporto e de que o Sr. Presidente da Comissão pede para que se apresente uma proposta de uma sessão comemorativa, esta para lá daquele plano que nós naturalmente tínhamos aprovado. Eu tive a oportunidade de trocar algumas observações com a doutora Cristina Tavares e queria fazer aqui uma conversa breve, mas de alguma forma aberta com os senhores deputados sobre algumas possibilidades. Em primeiro lugar, e como é evidente, não é possível nesta sessão legislativa fazer uma sessão de comemoração que implique, como eu disse há bocado, enfim, um conjunto de convites e um conjunto de atividades presenciais. E, portanto, fica como hipótese fazer uma sessão de comemoração que juntasse um conjunto de personalidades ou com determinada agenda que podíamos definir a nível de outras, em meios alternativos, plataformas ou plataformas, como temos feito parte da nossa atividade parlamentar e como muitas instituições e organizações têm feito um conjunto de atividades. Há também uma segunda hipótese interessante, e que eu creio que também não é uma novidade, mas eu acho que nós nunca discutimos concretamente, que era a possibilidade de fazermos uma sessão sobre a temática dos 25 anos do Parlamento dos Jovens, sobre o que ela tem representado nos últimos 25 anos, o que acrescenta à democracia, à comunidade escolar, à formação, à cidadania política, num modelo de ou debate temático. No próprio Parlamento, no próprio plenário, em que todos os partidos tivessem também a oportunidade de debater o tema, ou num modelo que eu, pessoalmente, é a minha preferência, eu achava interessante que houvesse uma sessão comemorativa dos 25 anos, à semelhança do que existe. Enfim, não encontro um melhor exemplo, mas à semelhança de como existe uma sessão comemorativa do 25 de Abril, eu acho que os 25 anos do Parlamento dos Jovens pode ser. Uma data e um tema interessante o suficiente para se fazer uma sessão comemorativa no Parlamento, onde seja possível, naturalmente, não só os deputados do grupo de trabalho, mas todos os deputados, e eventualmente pensarmos num modelo de sessão comemorativa, quem é que deve intervir, quem é que deve estar, mas podíamos criar esta, mas podíamos debater esta proposta de fazer uma sessão comemorativa nesses moldes, em vez de num molde de colóquio, conferência, seminário com outros participantes que neste momento não sabemos se conseguimos desenvolver. Eu creio que é difícil fazer uma sessão dessas agendada nesta sessão legislativa. Eu acharia, mas gostava de ouvir os senhores deputados sobre esta hipótese. Acho que podia ser interessante fazer já, porque ainda estamos no ano das comemorações no ano 2020, portanto, acho que podia ser mais fácil fazermos um pouco mais tarde. Mas pronto, sobre esta matéria, gostava de ouvir a opinião dos senhores deputados, qual é que é uma primeira impressão sobre fazermos uma sessão comemorativa com a presença dos partidos e em plenário de debate e de dar relevo e relevância aos 25 anos do Parlamento dos Jovens e, por outro lado, também, naturalmente, uma discussão aberta sobre outras ideias, outras propostas e outras soluções. Sendo que, naturalmente, independente, estava na ordem de trabalhos este tema, mas não temos que esgotar a discussão também aqui no imediato em relação à minha interpelação e ao meu pedido direto. Parece-me que podemos fazer esta reflexão sobre a proposta que o Sr. Presidente da Comissão nos pediu para enviar, de uma questão, de uma sessão concreta de comemoração, mas podemos também, ainda nos próximos dias e até perto da próxima reunião de comissão, debater também de alguma questão, alguma ideia que seja necessária. Mas fazíamos aqui uma primeira troca de ideias sobre esta matéria. E agora passava a palavra aos senhores deputados que queiram comentar este tema da sessão comemorativa para apresentar à comissão. Não? Então vá. Senhor deputado Alexandre Poço.
Eu penso que, tendo em conta a evolução da situação, se os meses finais do ano assim o permitirem, poderíamos tentar manter o modelo como estava desenhado na proposta inicial. Até porque, penso que seria interessante, pelo menos naquilo que está, no e-mail que recebemos, ter também pessoas de fora, ou seja, não fazer da sessão do Parlamento dos Jovens apenas um momento em que nós nos juntamos todos numa sala e fazemos discursos uns para os outros a falar sobre o programa, e por isso eu penso que seria talvez de aguardar para verificar se no último trimestre de 2020 teremos condições para realizar o seminário tal como estava desenhado. Caso, na minha opinião, caso não se depois verifiquem essas condições, seja pela forma como os trabalhos parlamentares estarão a decorrer e existam impossibilidades seja de visitantes, seja de palestras, conferências, etc., na Assembleia da República, aí sim poderíamos pensar num modelo mais fechado. Mas eu penso que, enquanto for possível, ou pelo menos se virmos cá essa possibilidade, até porque poderemos fazer uma sessão que seja um seminário, garantindo até o distanciamento social, por exemplo, na sala do plenário ou na sala do Senado, penso eu. Mas em situação in extremis, para resolver o tema dos 25 anos e conseguir assinalar os 25 anos do programa, poderá equacionar-se outro cenário. Penso que, se for, e termino com esta nota, se for possível não ficar já definido, penso que tínhamos aqui alguma coisa a ganhar. Se existir uma obrigatoriedade de avançar já com uma proposta para a Comissão de Educação, aí talvez tenhamos de ir para um modelo, talvez como a deputada Maria Begonha referiu.
Eu só aqui acrescentar uma coisa, deputado. Não é a mesma coisa. Ou seja, eu não estou a propor que se substitua o seminário, que até está agendado para novembro, e que aí acho que temos toda a esperança que dê para fazer com o modelo da comunidade escolar, os jovens estarem envolvidos, recebermos visitas no Parlamento e podermos fazer essa comemoração participada. Está no programa, está no, na proposta de plano de comemoração dos 25 anos. Acho que nos devemos empenhar ao máximo para cumprir e, portanto, não é a mesma coisa. O que sucede é que o Sr. Presidente da Comissão já pela segunda vez faz este pedido, e eu já não sei se recordam, em Comissão de Educação, já uma vez pedi mais tempo a refletir. Desta vez também não respondi à solicitação de ser até 14 de maio, porque entendi que não havia maturidade de tomarmos já a decisão do que é que podíamos fazer, porque há um conjunto de atividades às quais estamos vedados. Mas a verdade é que chega uma nova solicitação de, porque, independentemente do programa que temos, foi colocado, para além disso, no programa de atividades da Comissão de Educação, uma sessão, para além destas que nós já temos vindo a debater, de comemoração dos 25 anos. E é para essa sessão concreta, e que o Presidente da Comissão de Educação, Juventude e Desporto está a pedir uma proposta, que eu estava aqui a tentar abrir um diálogo com os senhores deputados, de propormos uma sessão comemorativa, que não é exatamente o seminário, que me parece que dá para ter um modelo mais completo de participação. Agora, perfeitamente disponível para que a nossa decisão coletiva seja manter o plano de atividades que temos e refletir ainda melhor sobre o modelo de responder a esta solicitação do Sr. Presidente da Comissão de Educação, que me parece que esta era uma solução possível, mas é uma solução possível que, atenção, acho que é uma solução possível que só pode conviver com a perspectiva de termos outro conjunto de atividades absolutamente abertas e de participação, obviamente, de não ser só os deputados e os grupos parlamentares que debatem este assunto. Não sei se mais algum deputado Alma Rivera.
Bom, eu penso que o ideal seria manter tudo aquilo que é de formato digital, ou seja, que é possível continuar a dinamizar. Relativamente a esta questão mais em concreto da iniciativa, eu penso que é preciso também ter aqui atenção à dificuldade que está a haver do ponto de vista logístico para compatibilizar o volume das atividades normais com, pronto, os necessários distanciamentos e, portanto, parece-me que se for uma iniciativa para interna, que naturalmente não estou a ver que deixe de o ser nesta fase, não posso estar enganada, mas não penso que até o final da sessão, pronto, os modos de convivência se alterem, penso que não acrescenta assim tanto. Ou seja, acho que acrescenta mais se for uma coisa para fora e com ligação ao exterior do que propriamente algo que vai exigir bastante e vai exigir muito dos próprios serviços do Parlamento, não só dos serviços das comissões, mas também da RTP, TV, etc. Se não for para envolver mais gente. Pronto, é uma opinião assim um bocadinho pela rama ainda, sem grandes elementos, mas não podia deixar de aqui deixar.
Desculpa. Estava a perguntar se não sei se mais algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre esta ideia de uma sessão, ou seja, uma sessão comemorativa que não fosse só a questão pensada com que em novembro esperemos que seja possível ser aberta à comunidades educativa e aos estudantes, mas para além disso fazer também uma sessão em que o Parlamento propriamente politicamente assinala os 25 anos, independentemente dos convidados que possamos vir a ter. Também não me parece que uma sessão dessas deva ser, tenha que ser obrigatoriamente, exclusivamente fechada aos deputados, no modelo de estarmos só a falar uns com os outros, mas, enfim, temos que pensar em alternativas, então, de como tentar assinalizar e valorizar o programa. Senhora Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Eu confesso que tenho alguma dificuldade em perceber a proliferação de iniciativas para a mesma comemoração, embora não tire nenhuma importância ao programa com isso, não é? Acho que o que estava estipulado faz algum sentido, na minha cabeça não, é até contraditório fazer assinalar os 25 anos do Parlamento sem o abrir exatamente para aqueles para quem sempre nos dirigimos, os alunos que tenham há pouco tempo feito parte, alunos como ex-alunos, como algumas dos senhores deputados que temos aqui, que participaram nas sessões e que se calhar até podem vir dar o seu testemunho de como é que isso influenciou o seu percurso. Acho muito mais interessante isso do que uma coisa no modelo, bem sei que com adaptações, mas como sugeriu, uma coisa mais virada para entre nós, como numa comemoração do 25 de Abril. Portanto, acho que se consegue dar dignidade e assinalar a importância que este programa tem, tanto mais quanto mais for aberta às várias participações de vários anos, de alumni, se assim quiser pôr a coisa. E, portanto, não vejo muita razão para criar duas, enfim, e não me importa nada de dizer onde for preciso para poder solidariamente assumir aqui uma responsabilidade coletiva face a insistências que têm sido feitas. Acho que faz mais sentido manter o formato que estava em novembro, até podemos depois enfim, pensar em exatamente que formato, enriquecer o formato, se for preciso, e dignificá-lo nesse sentido, não é? Pedir a participação do Sr. Presidente da Assembleia da República. Enfim, podemos tentar encontrar dentro do desenho que já está feito aquilo que mais enalteça e mais simbolismo lhe dê. Mas não me parece que seja preciso duplicar iniciativas, sinceramente.
Ok, obrigada. Não sei se... mais algum senhor deputado quer dizer alguma coisa e depois passava a palavra também ao doutor Cristina Tavares, que me pareceu que também queria fazer aqui um...
Eu, se eu pudesse?
Sim, sim.
Posso? Obrigado. É um bocadinho de acordo com o que já foi dito. E até há outra ordem de razão para nós não tomarmos já aqui uma decisão, que é nem as comissões, nem a conferência de líderes, nem a mesa tem tomado propriamente uma decisão já definitiva sobre como é que vão ser os trabalhos daqui para a frente, ainda que haja algumas atualizações. Parece-me um bocadinho difícil nós estarmos agora a prever qualquer tipo de sessão, seja ela mais fechada ou mais aberta, num período que me parece ainda um bocadinho cedo demais para fazermos isso. Acho que é bom mantermos tudo o que tínhamos pensado para novembro, mais ou menos, acho que isso é importante, apesar de podermos sempre ter de ter um plano B para essa situação, mas mais do que tudo, parece-me que estarmos agora a tentar inventar uma comemoração num período onde o Parlamento ainda não está a 100%, sem garantias de poder haver gente de fora e etc., não sei até que ponto é que isso... até não retira a importância das grandes iniciativas que nós temos para novembro. E, portanto, eu acredito que o Sr. Presidente da Comissão até precise de algumas respostas. Aliás, não devemos ser o único grupo de trabalho, os únicos deputados a tentar a serem auscultados nesse sentido, mas parece-me que é um bocadinho prematuro estarmos agora a ver como é que vamos dar uma resposta efetiva a tudo o que estava no plano de atividades da Comissão. Quer dizer, é que o que neste momento está em causa não é o plano de atividades da Comissão, é o normal funcionamento do Parlamento como um todo. Eu até diria que o plano de atividades da Comissão é uma coisa, não lhe chamaria secundária, mas que obviamente vai ter, está sempre dependente de outras decisões maiores, da Conferência de Líderes, ou da Comissão Permanente, ou do órgão que decidir sobre o funcionamento aqui para a frente. Portanto, esta é a nossa posição em relação a isto.
Eu compreendi todas as intervenções, só dizer uma coisa. Eu não fiz aqui uma sugestão fechada de se eventualmente achássemos bem uma ação comemorativa desse género ser nesta sessão legislativa. Eu acho que ela pode ocorrer só quando tivermos garantia de um funcionamento mais aberto do Parlamento e quando houver orientações naturalmente nesse sentido às quais não nos podemos sobrepor. Senti que havia aqui, pelo menos até agora, alguma convergência na perspectiva de tentar alguma associação ao seminário que já tínhamos previsto os 25 anos, mas há aqui uma questão, há aqui uma diferença que talvez pareça política, mas que eu gostava de colocar, porque eu própria confesso que até, apesar de ser coordenadora do grupo de trabalho, tive essa dificuldade da primeira vez que fui abordada pelo Sr. Presidente da Comissão, que é, há aqui uma diferença, a questão do seminário dos 25 anos é algo bastante organizado e centralizado, também aqui a nível da coordenação do programa do grupo de trabalho e dos serviços do programa. Daí também o envolvimento da doutora Cristina Tavares nessa programação e nessa proposta que, se recordam, nos foi feita para comentarmos pela doutora Cristina Tavares e pelos serviços associados ao programa. A sessão comemorativa que se colocou no plano de atividades da Comissão de Educação é algo diferente na perspectiva de que mais há responsabilidade de proposta e de organização dos deputados e da Comissão de Educação. E, portanto, eu creio que há aqui essa diferença que o Sr. Presidente da Comissão de Educação coloca na perspectiva de pedir a nossa proposta e a nossa pronúncia enquanto grupo de trabalho. Mas parece-me que houve aqui alguma convergência de associarmos o seminário dos 25 anos a uma comemoração que já está num plano de atividades e darmos a dimensão ou a dignidade que quisermos ao evento, mas sem uma duplicação de momentos mais importantes, pelo menos, não é? Para já foi a convergência que eu senti. Não sei se mais algum deputado ou senhor deputado quer dizer alguma coisa antes de passar a palavra ao Dr. Cristina Tavares. Se não, passava ao Dr. Cristina Tavares para comentar este assunto, que me pareceu que também pode ter alguma coisa a acrescentar, e depois tomávamos uma decisão final.
Bom, em relação à comemoração dos 25 anos, o que temos estado a fazer, portanto, eu enviei a síntese no corpo do e-mail. Portanto, foi lançado o concurso de slogan, se bem se recordam. Está concluído o suporte, o slogan vencedor foi de uma jovem de 11 anos, e foi o slogan "Usa a tua influência para dizer não à violência". Portanto, nós recebemos 811 propostas. E o júri selecionou os melhores slogans, que colocou depois nas redes sociais para avaliação dos seguidores. E dos cinco com mais gostos de partilhas, foi selecionado este. Portanto, já foi divulgado, enfim. Tínhamos também a intenção de o divulgar nos transportes públicos, à semelhança do lançamento do concurso, mas só foi possível a divulgação nos suportes digitais, portanto, nos sites e redes sociais dessas empresas de transportes públicos e também na RTP. O que é que temos estado a fazer? Temos estado a trabalhar na criação de um novo site, que deveria estar pronto a funcionar quando fossem iniciadas as inscrições para a próxima edição, que é em agosto. Não sabemos, da nossa parte, o que temos feito para que fique pronto em agosto. Vamos ver se vamos conseguir ou não. E estamos a trabalhar também na proposta de exposição das reportagens vencedoras do Prémio Reportagem Parlamento dos Jovens, desde o seu início. Essa exposição deve coincidir com a realização das sessões nacionais, como as mesmas não ocorreram. Portanto, a nossa ideia é adiarmos para a data das sessões nacionais. Mas decidimos avançar, tendo em conta que estamos a comemorar os 25 anos este ano, avançar com uma exposição digital. Portanto, que vamos lançar, em princípio, depois com o novo site. Estamos também a trabalhar no levantamento das principais recomendações aprovadas e consequência dada a essas recomendações. Quem está a fazer esse trabalho é um serviço da Assembleia, que é a DILP, que tem estado com alguma dificuldade em cumprir os prazos. Nós pedimos, se possível, nos fosse entregue esse levantamento até final de maio, mas como algumas pessoas estão em casa e sem meios para acederem às bases de dados, portanto, está a ser um pouco difícil o cumprimento deste prazo. Relativamente ao seminário, ainda não avançamos muito com a proposta. E, portanto, faremos chegar uma proposta ao grupo de trabalho, à comissão. Depois os senhores deputados decidirão se quererão fazer coincidir essa sessão comemorativa com este seminário ou não. E a publicação depois seguir-se-á a este seminário. E estamos ainda a trabalhar num vídeo comemorativo. devíamos lançar também no dia das sessões finais, mas que tencionamos lançar, ainda não sabemos bem quando, talvez no início do próximo ano letivo, mas estamos a trabalhar na recolha de testemunhos de participantes, de professores, de parceiros, para conseguirmos ter esse vídeo pronto quanto antes.
Muito bem, obrigada, doutora Cristina. Bem, eu parece-me que, apesar do que, enfim, já tínhamos vários, vou-me repetir novamente, mas é evidente que a minha opinião, e acho que creio que é a opinião genérica dos senhores deputados, é que se mantenha a ideia de não podemos prever se vamos ter novamente confinamento ou não num período de outubro, novembro, dezembro, quer dizer, é muito imprevisível o que se vai passar. E, portanto, que possamos manter, quer aquilo que a doutora Cristina Tavares fez aqui, o ponto de situação, quer a ideia de fazer um seminário presencial com convidados, aberto à comunidade escolar, na altura de novembro. O seminário e a ação comemorativa, de facto, não eram exatamente uma e a mesma coisa. Acho que nesta altura o que podemos fazer, eu voluntaria-me também para fazer isso, é tentar em conjunto com a doutora Cristina Tavares encontrar aqui um modelo de fazer um esboço de uma sessão comemorativa e do seminário que conte não apenas com a proposta da doutora Cristina Tavares, mas conte também com o nosso contributo a nível do que é que nós esperamos e queremos fazer de facto de uma sessão comemorativa dos 25 anos do ponto de vista do modelo e de convidados. E tentarmos arriscar que em novembro vamos ter voltado à normalidade suficiente para conseguir fazer isto. E, portanto, se me permitissem, eu informava o Sr. Presidente da Comissão, passava a informação, de que nós estamos a pensar para período de novembro uma sessão comemorativa, mas da qual ainda não estamos em condições de dar um programa muito concreto, que vamos fazer este debate ao longo desta tentativa de ter um esboço e debate ao longo desta semana. E se tivermos condições de submeter uma proposta até à próxima reunião de comissão, muito bem. Se não, fica para incluir numa ordem de trabalhos numa reunião seguinte. Se os meus deputados concordarem, eu acho que esta semana começávamos a partilhar um documento com esboço. Mas isto porque estou a seguir também a opinião dos senhores deputados na perspectiva de não duplicar as sessões comemorativas, ou seja, haver alguma concentração de fazer uma atividade em novembro, mas que, por um lado, cumpra o plano de atividades da Comissão, por outro lado, cumpra a expectativa que temos todos com dar dignidade à comemoração dos 25 anos. Portanto, vamos fazer esse esforço de convergência. A minha proposta é que esta semana já pudéssemos circular um documento que fosse construído com contributos dos... quer da proposta da doutora Cristina Tavares, quer também dos deputados do grupo de trabalho, dos vários grupos parlamentares, e assim que tivéssemos condições, informamos o Sr. Presidente que ainda não há compromisso de submetermos essa proposta para esta reunião de comissão esta semana, mas que a remeteremos para assim que tivermos o documento mais consolidado entre nós. Se os deputados concordarem, decidíamos assim. Estão todos de acordo? Doutora Cristina Tavares, podemos fazer nesta metodologia de parceria?
Sim, nós ainda não temos um esboço, mas enfim, iniciá-lo e partilhá-lo-emos com...
Se nós também começamos esse trabalho de reflexão e de partilha via mail, agora também com esta questão do Skype, se for preciso fazermos uma nova reunião curta só para debater o tema da sessão, também o fazemos com mais facilidade. Por isso, se os senhores deputados concordarem, era isso que íamos fazer, era assim que me vou pronunciar e passar essa informação à Comissão de Educação, da qual já estou muito... A senhora deputada Ana Rita Bessa já falou aqui da solidariedade coletiva nesta matéria, portanto, eu estou muito descansada, não, agora estou a brincar, mas estou a falar a sério. Por isso, se não houvesse mais nenhum assunto, eu terminava aqui a reunião e depois trocávamos então impressões sobre a ação comemorativa por mail, sendo que vou pedir, e aqui sabendo que o doutor Filipe está a ouvir, peço que dê o seguimento normal a este documento sobre a interrupção da sessão e o modelo a seguir para 2021, que teve já a concordância e deliberação positiva da parte de todos os grupos parlamentares. Pronto, é isto. Muito obrigada, senhores deputados.
Muito obrigada.
Obrigada,
boa tarde.
Boa tarde a todos. Obrigada. Um abraço.